E hoje em nossa programação nós conversamos com a ex-senadora Ana Amélia Lemos, do PP, que atua como secretária de Relações Federativas e Internacionais do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Você que tem a missão, Ana, de estabelecer em Brasília, onde funciona a secretaria, uma extensão do Governo do Estado. Primeira pergunta que a gente te faz é referente à relação do Governo do Rio Grande do Sul com o presidente Jair Bolsonaro. Como está? Muito bom dia. Obrigado por nos atender.
Meu caro Adriano Lima, bom dia. É uma alegria falar com você, com os ouvintes da Rádio Planetário, de Espumoso e região, e dizer que agradeço-lhe a oportunidade para falar. A relação do governador Eduardo Leite com o presidente Jair Bolsonaro e com todo o governo é de, eu diria, de alto nível, porque o governador sabe a noção da relevância do cargo que cada um tem, e também uma relação muito respeitosa. Na semana passada, inclusive, o presidente da República convidou o governador gaúcho para uma videoconferência com a área de saúde. Então, isso dá a ideia do bom relacionamento entre o governo do Estado e o governo federal.
Como está sendo para você esse desafio, né, frente a essa pasta importante? Você que tem aí um bom relacionamento entre os poderes, aí, o Senado, o Congresso, como é que está sendo esse trabalho para você?
Olha, eu disse há pouco para você, Adriano, que no teletrabalho, há mais de um mês que nós estamos, por conta da pandemia, tem sido mais intenso do que se a gente estivesse no escritório pessoalmente, trabalhando lá no nosso dia a dia, porque as demandas mudaram de natureza. Veja, lhe falei agora, lhe falei de um assunto que certamente vamos abordar do Covid-19. Primeiro, são demandas dos municípios, que além da questão relacionada ao Covid-19, tem a seca no Rio Grande do Sul para ajudar os municípios. Seca que faltam poços artesianos, faltam uma série de recursos também, que a gente trabalha aqui na Secretaria junto ao Governo Federal. Além disso, no início da pandemia, muitos gaúchos estavam no exterior, estavam viajando. Tinha gaúchos espalhados até pelo Nepal, gaúchos na Ásia, gaúchos da Austrália, na China, no Japão, na América Latina, todos os países tinha gaúchos. Argentina, muito, Chile, que estavam de moto ou de carro, no Peru, no México. E nós fomos demandados à secretaria para socorrer esses gaúchos junto ao Ministério de Relações Exteriores do Itamaraty. Fizemos tudo isso e conseguimos resolver a tempo. Agora, as últimas pessoas que estavam na Austrália já chegaram ao Rio Grande do Sul. Mas tivemos um outro problema também, do ponto de vista, porque a Argentina tinha fechado toda a sua fronteira e muitos turistas argentinos estavam, na época, em março, final de março, início de abril, estavam em férias em Santa Catarina e nas praias gaúchas. Estavam voltando. Quando chegaram em Uruguaiana, estava fechada a fronteira. Nem os argentinos podiam voltar para o seu próprio país. Imagina a situação insólita que foi criada. Aí nós tivemos também que falar com o embaixador do Brasil em Buenos Aires, falar com o Itamaraty aqui em Brasília para resolver, porque os argentinos chegavam e não tinham hotel para ficar porque estavam todos fechados por conta do isolamento social determinado pelo decreto do prefeito lá de Uruguaiana, o Rony Mello. Então criou-se um problema, o prefeito me demandou, o deputado Frederico Antunes, e a gente conseguiu resolver junto com o apoio do governador Eduardo Leite. A própria embaixadora que atende o Itamaraty no Rio Grande do Sul entrou em ação e a gente conseguiu. Aí a Argentina, excepcionalmente, levantou aí a fronteira apenas em Uruguaiana, durante das 8 da manhã às 6 da tarde, podendo chegar lá argentinos, no horário das 8 da manhã às 4 da tarde. E 500 por dia. Até isso nós tivemos que fazer, ou seja, para dar garantias que os próprios argentinos regressassem aos seus lares. Isso tudo provocado por essa emergência da pandemia. Então, esse tem sido o nosso trabalho, meu caro Adriano.
Referente às medidas tomadas, tanto a nível federal quanto a nível estadual, como você viu essas medidas de isolamento? É claro que agora, a partir de 1º de maio, aí, o governador Eduardo Leite já tem uma nova medida a ser tomada, sendo que os números que mostram aí que o interior do Rio Grande do Sul está crescendo demais já o número de casos, né?
Adriano, não é porque eu sou secretária de Estado escolhida pelo governador Eduardo Leite, eu tenho muita honra de trabalhar no governo. O governador está sendo uma referência nacional hoje em relação ao que vem fazendo. Primeiro, com muita somente base científica, e fazendo isso com base em dados estatísticos, que foi um sistema levantado pela Universidade Federal de Pelotas, que está sendo também copiado por outros estados e outros países, como dado estatístico de fazer a progressão, né, a estimativa do aumento dos casos. E dentro desses dados científicos e estatísticos, ele está adotando as políticas num comitê que foi criado, chamado COVID, em que, que é integrado a parte de saúde, a parte científica, a parte das academias, no caso a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a PUC de Porto Alegre, a Unicinos e a própria Universidade Federal de Pelotas e outras instituições, e também o setor empresarial. E a FAMURG está junto também. Então, você tem ali um diálogo democrático e cada um traz as suas demandas, e aí isso é possível construir uma alternativa democrática e com muito diálogo e muito respeito. Eu estou acompanhando esse trabalho. Hoje o governador Eduardo Leite tem um destaque nacional exatamente pela forma como ele está conduzindo isso, com absoluto respeito, ouvindo as partes, atendendo no que é possível, e sempre que a racionalidade impera, ele toma a medida adequada na hora. Então, eu penso que é assim que você consegue resolver problemas agudos como esta pandemia que está acontecendo neste momento. Então, nacionalmente, o governador está tendo uma visibilidade que eu consideraria hoje a mais destacada entre todos os governadores.
Respiradores e testes rápidos. É um problema mundial, né?
Exatamente. Esse é o problema mais grave, porque a China concentra 90% da produção desses chamados EPIs, os equipamentos de proteção individual. E também dos respiradores, e além desses equipamentos, dos respiradores e dos testes de verificação rápida se a pessoa tem ou não positivo o coronavírus. Então, isso nos deixou, de calça curta, até chegar os produtos no Brasil, vindo da China, e o mundo todo comprando da China, inclusive os Estados Unidos, nós ficamos numa situação desfavorável em relação ao processo. Agora está se normalizando, e eu sou testemunha. Nós já recebemos, pelo menos, 4 propostas de empresas chinesas que têm representação nos Estados Unidos, oferecendo seus produtos, inclusive respiradores, para vender ao Rio Grande do Sul. Então, a gente passa para o Comitê Central, que é comandado pelo responsável pela logística, que é o Coronel Júlio César Rocha Lopes, que é o chefe da Casa Militar do Rio Grande do Sul, e aí ele é canalizado todas essas ofertas, dessas propostas de compra desses equipamentos. Mas foi uma situação muito, muito cara. Isso aí também traz à luz, não é, Adriano, que o Brasil era um fornecedor desses equipamentos, e veja só o que aconteceu. Eu estava em São Paulo, numa semana antes do início da quarentena, para uma reunião exatamente sobre saúde, e junto com a indústria que produz, que é produtora de equipamentos. E nessa reunião, os industriais de produtos hospitalares estavam dizendo que eles eram produtores de máscaras, produtores de aventais, produtores de todos os termômetros, e aí a China começou a produzir a um custo muito barato. Agora, a China, na hora que deu a pandemia lá, ela não tinha também para atender toda aquela população gigantesca. Então, começou a pedir esses equipamentos para o Brasil, mas aí o Brasil não tinha, porque a indústria chinesa acabou ultrapassando e nunca mais se fez. Eu acho que agora vai haver um novo redesenho do parque industrial brasileiro para a produção de equipamentos hospitalares.
Cada região, Ana, tem as suas peculiaridades, né? A gente sabe que no sul, né, o coronavírus está chegando agora, está começando a se manifestar rapidamente, mas perante todos os estudos e o que se fala em Brasília, se tem uma noção já de quando essa pandemia vai passar?
Não, os cientistas estão dizendo que ela vai ficar um bom tempo, né? É como todas as doenças que nós tivemos, algumas delas negligenciadas, dengue, por exemplo, ou a H1N1, que é a chamada gripe aviária, né, equivocadamente. Então, essas epidemias, elas, se você não tiver controle e vigilância sobre elas, elas acabam sendo negligenciadas e acabam voltando. A tuberculose foi uma, o sarampo foi uma, por conta de vacinação. E aí as redes sociais, você é jornalista, um radialista bem sucedido, muito respeitado, mas você sabe que as redes sociais hoje trabalham para o bem e para o mal. E muita gente fez campanhas contra a vacina, inclusive contra a gripe, e isso acabou prejudicando uma população enorme de pessoas que não faziam influenciadas pelo que diziam as redes sociais. Ao ponto que o Ministério da Saúde teve que fazer, na gestão de Gilberto Ock, um mutirão, um exército de virtual de combate a essas mentiras, essas fake news relacionadas ao efeito e à eficácia da vacina para sarampo, para a gripe, para outras doenças. Então, essa questão é preciso ter muita atenção, não é, Adriano? E precisa manter a vigilância sempre, não é só agora que a doença está aguda, porque você viu que ela é perigosa e, apesar de dizerem que ela só tinha uma população mais vulnerável, que são as pessoas idosas ou com doenças pré-existentes, você está vendo hoje, eu estava vendo um noticiário de um empresário de 40 anos que nunca teve doença pré-existente, era um atleta, um homem de vida saudável, com hábitos saudáveis, o cara foi para o respirador. Então, quer dizer, a estatística ou a previsão, ela também está mostrando que ela atinge até um bebê de cinco dias, morreu com coronavírus, e outras coisas, crianças, adolescentes, que também estão sendo vítimas disso. E como você falou, lembrou bem dos testes, como nós não temos testes suficientes, muitos óbitos que estão sendo feitos sem a confirmação do teste, aí o que se diz é a tal subnotificação de óbitos provocados pelo coronavírus, porque você não tem o resultado do teste se ele estava realmente contaminado, mas ele morreu com insuficiência respiratória. Então esse é um dos indícios mais claros de que a doença pega exatamente nessa parte. A pessoa morre por falta de ar.
Hoje o país ele vive um momento muito delicado. Temos aí um problema de saúde pública, que é a pandemia de coronavírus, um problema econômico e um problema político, né? Eu gostaria que você falasse primeiramente sobre a questão política, né? A gente sabe que a sexta-feira foi muito movimentada, a sexta-feira da semana passada, e eu gostaria de saber a sua interpretação dos episódios que vivenciamos na sexta-feira e o que poderá acontecer daqui para frente, né? Da relevância, da força, da gravidade do que foi apresentado aí e revelado pelo ex-ministro Sérgio Moro.
Bom, veja só, nós tínhamos que estar concentrando a nossa atenção toda a nossa energia, o governo e nós todos, em relação à doença, né? A essa epidemia que é grave. Veja o efeito que ela provocou na questão social, no desemprego, na fome de milhões de brasileiros por conta exatamente de não ter dinheiro para comprar comida, né? E nem para pagar suas contas. Então, esse é um problema que a gente tinha que estar com toda a atenção redobrada. E aí vem essa bomba, que foi a saída de Sérgio Moro, que era um, junto com Paulo Guedes, dos dois pilares mais importantes do governo Jair Bolsonaro. E a forma como ele saiu também deixou muitas dúvidas no ar. Agora a justiça vai se pronunciar e aí nós vamos ter exatamente a verdade em torno desse cenário, que é muito perigoso. É muito perigoso porque ele cria a desconfiança dos agentes econômicos, a desconfiança dos países com os quais que se relacionam. A imagem do Moro internacionalmente era uma imagem muito forte, porque foi um juiz que enfrentou o crime organizado, a corrupção num país que havia muita impunidade, teve a coragem de botar na cadeia um presidente muito popular e vários grandes empresários, políticos, muitos deles foram para a cadeia ou estão sendo processados na Lava Jato. Então você tem esse lado e o impacto disso para os apoiadores do presidente Bolsonaro. E, de outro lado, as dúvidas e os riscos institucionais que a eventual interferência política do presidente da República sobre uma instituição que deveria operar republicanamente, como é a Polícia Federal. E hoje ainda tem mais uma informação, Adriano, muito interessante, que é de uma procuradora da República, Branquinho, de sobrenome dela, se não me engano, Raquel Branquinho, que está entrando com uma ação por pela participação do presidente da República em interferências indevidas. O Ministério Público Federal está investigando o presidente por supostamente ordenar ao comando logístico do Exército que revogasse 3 portarias publicadas entre março e abril deste ano, que regulamentavam o monitoramento de armas e munições no país pelas Forças Armadas. Ao extinguir isso, ele tirou os militares desse monitoramento. E aí se entende que isso foi uma atitude indevida, e essa investigação foi aberta no Ministério Público Federal. Então, veja, não é apenas essa que o Moro fez sexta-feira, mas existe uma outra investigação nessa área que hoje também foi do conhecimento da imprensa no Brasil. E, além disso, havia no campo econômico uma grande discussão se o Paulo Guedes seria a bola da vez por conta de divergências no núcleo do governo, representado pelo ministro-chefe da Casa Civil, general Braga Neto, ao lançar o Plano Brasil, sem a presença do Paulo Guedes, e uma divergência entre ele, Paulo Guedes, com o ministro Rogério Marinho. Então, isso acabou também suscitando muitas dúvidas e estava se prevendo que o Paulo Guedes estava numa situação complicada. O próprio ex-ministro Delfim Neto declarou na chamada de capa do jornal Estado de São Paulo hoje que estavam tirando o combustível do posto Ipiranga, fazendo uma brincadeira, né, sobre a questão da fragilidade do Paulo Guedes. Acho que essa entrevista do Delfim, como o Delfim é uma pessoa muito respeitada, também teve impacto na decisão do presidente Bolsonaro, que com muita rapidez hoje fez uma reunião ministerial aqui em Brasília, e o Paulo Guedes estava junto, e aí ele, do lado do Paulo Guedes, assim, quem manda na economia é o Paulo Guedes, para dar um reforço e para evitar que o dólar fosse a R$ 6 no câmbio hoje, nas cotações. Então, para tranquilizar o mercado, porque o mercado foi afetado, abalado pela saída do Moro, e aí, com as especulações em torno do Paulo Guedes, tinha também o risco de afetar também, a partir dessa semana, aumentando aí o custo do dólar, chegando possivelmente a R$ 6.
Referente a pedidos de impeachment, a gente sabe, né, Ana, que não é um rito tão fácil de se fazer, mas os números dizem, tem em torno de 27 pedidos já na mão do presidente Rodrigo Maia. Tu acha que isso vai vir à tona ou não, ou ele vai segurar esses pedidos devido ao momento pelo qual estamos passando?
Antes da pandemia, Rodrigo tinha 16 pedidos. Esses 27 agora vêm de sexta-feira para cá, dos 16 que havia até agora. Veja que o Rodrigo Maia não se manifestou sobre Moro, sobre a saída de Moro. É bom lembrar, Adriano, que o Moro, embora tenha um grande prestígio na sociedade por conta do combate à corrupção, mas como ele, na Lava Jato, botou a mão em muito político corrupto, e muitos mereciam até, ele, então, dentro do Congresso, hoje tem parlamentares que estavam na Lava Jato que foram reeleitos. O Renan Calheiros é um, por exemplo. Jader Barbalho é outro. Então, esses parlamentares e também de uma parte do Centrão não querem, não são favoráveis ao Moro. Então, quem está agora instigando todas essas questões é a oposição, que vai fazer uma CPMI, talvez, possivelmente, porque uma CPMI, ela vai discutindo, vai debatendo, cria um problema, evidentemente, político para o governo, porque constrange, vem lá um cara para depor, vem lá ex-aliados, vem lá a deputada Joyce Hasselmann, vem o Major Olímpio, vem lá outras pessoas que são do governo. Isso vai, a oposição vai se valer disso junto com outros elementos que vão. Quando ele faz uma, digamos, incursão para pedir o apoio do Centrão, o presidente faz um jogo de alto risco, Adriano. Porque quando ele assumiu, o que que ele dizia? Eu vou acabar com a velha política. Chega de tomar lá da cá. Aí ele ganhou o apoio da sociedade, um apoio maior ainda, mais forte. Mas quando ele agora se junta ao Centrão, que é muito mal visto, né? Porque até os bolsonaristas diziam que o Rodrigo Maia era o líder do Centrão, e abaixo o Rodrigo Maia, abaixo o Centrão. Agora o presidente, para ter um respaldo político no Congresso, se junta com quem? Com o Centrão. Então, isso também é uma outra pulga atrás da orelha de alguns segmentos bolsonaristas em torno dessa, digamos, inclinação do presidente para esse entendimento com Roberto Jefferson, com o Valdemar da Costa Neto e outros líderes que estão se reunindo com ele para dar um apoio lá. O problema é, ele tem segurança de que o Centrão vai segurar as pontas na hora que apertar? Essa é a grande pergunta, porque a Dilma buscou apoio do Centrão e o Centrão levou muitas vantagens, mas na hora de defendê-la, deixou ela pendurada no pincel e foi aprovado a autorização pela Câmara para que ela fosse processada e o Senado fez o resto da história que é conhecida. Então, veja, ele continua tendo um grande apoio popular, não tão expressivo quanto era na eleição, mas ele continua tendo, o presidente Bolsonaro. Agora, se ele não administrar isso adequadamente, e com essas coisas da Polícia Federal e agora do Exército também, ele vai ter que, digamos, ter uma administração muito controlada, muito moderada. E se ele conseguisse, por exemplo, afastar um pouco os filhos dessas manifestações que criam atritos, domingo aqui em Brasília, Adriano, teve uma manifestação contra o Rodrigo Maia. Então, como é que você vai pedir apoio da Câmara e do Centrão? E o Rodrigo Maia tem muitos aliados do Centrão lá trabalhando. Como é que você vai pedir apoio hostilizando o presidente da Câmara, que guardou até agora mais de 16 pedidos de impeachment do Bolsonaro e não botou na mesa para fazer apreciação? Então, eu acho que ele está, de alguma maneira, sendo injustiçado, porque ele poderia ter posto esses pedidos de impeachment, não é? Ele não pôs, ele segurou e vai continuar segurando. Por quê? Porque o Rodrigo Maia, apesar dos bolsonaristas atacarem tanto, ele tem a noção exata da relevância que é preciso passar por essa crise e que o Brasil tem que ficar bem, não pode criar uma crise e ir por aí para uma crise institucional e que é provocada por um impeachment. Então, foi ele que fez responsável pela reforma da Previdência Social, ele foi o fiador da reforma. Trabalhou muito, então, quanto mais ele é atacado, mais problemas cria para o próprio governo.
Até para o nosso ouvinte entender, né? Essas falas do ex-ministro, né? O Sérgio Moro, são falas que eu acredito que ele tem evidências do que falou. Como é que vai ficar isso? O presidente Jair Bolsonaro foi lá e rebateu, né, no final da tarde de sexta-feira. Para o nosso ouvinte entender, né? Vai ficar por aí ou se terá uma investigação sobre isso? O Moro vai ter que prestar depoimentos? Se essas acusações foram infundadas, o que pode acontecer com o ex-ministro Sérgio Moro?
Bom, a Procuradoria tem que fazer o que pediu, não pode ser uma coisa para inglês ver, né? Então, o Sérgio Moro perdeu o foro privilegiado, ele não é mais ministro e não é mais juiz, né? Então, ele tem que responder. Se não me engano, ele entregou, já foi lá se manifestar, entregar o telefone celular para dizer, tá aqui, né? Vocês queiram olhar e tal. Eu penso que o Moro, nesse conjunto todo, defendi sempre a Lava Jato. Ele cometeu apenas uma imprudência, eu acho, que foi na sexta-feira à tarde, depois de manhã de ter feito aquilo que fez, e o Bolsonaro ter contraditado ele ter entregue a uma emissora de televisão cópia das mensagens trocadas entre ele, o presidente Bolsonaro e a deputada Carla Zambelli. Eu, no lugar dele, eu não sou advogada, não conheço a lei, mas eu tenho aprendido no Senado, Adriano, é a questão do bom senso, do equilíbrio. Eu teria dito, eu tenho as provas e vou entregá-las à justiça, entendeu? Ou então tivesse tirado aquilo, provas de tudo aquilo, tivesse entregado aquilo como cópias juramentadas por um cartório judiciário e entregue lá para o Procurador da República. Então, isso daria para ele, eu acho que daria um pouco mais de equilíbrio. Ele ali expôs, e claro que ele vai ter que expor, porque quando fizer pedirem provas, ele vai ter que dar as provas. E essa é uma das provas, eu acho, bastante contundente dele, né? Porque ali tem uma frase do presidente naquela mensagem que ele deixa claro, né? Por que ele queria tirar o delegado da Polícia Federal? Da diretoria da Superintendência da Polícia Federal. Ele botou, ao botar aquela manchete do site O Antagonista, que a Polícia Federal estava na cola de 10 a 12 deputados bolsonaristas, né, por causa das fake news. Ele disse assim, não é motivo agora, mais um motivo, o presidente disse para ele, né, mais um motivo para tirá-lo, né, porque ele estaria em princípio. Aí que o Moro responde, mas não é a Polícia Federal que está fazendo isso. Quem pediu isso foi o ministro Alexandre Moraes do STF. Por isso, deu todas as linhas, né? Ou seja, quando ele escreveu aquilo, ele já estava, digamos, construindo as provas para justificar aquilo que ele tinha feito na parte da manhã.
Na sua visão, pode acontecer o impeachment ou não? E o que o presidente, né, com toda a sua experiência, você que também tem uma vasta carreira política, conhece muito da política também, e na sua visão, o que o presidente precisa fazer para ele fugir dessa situação e para melhorar aí e dar sequência no seu mandato até o 2022?
Apesar dos problemas e da gravidade de tudo que foi feito, eu não acredito que prospere o impeachment hoje, nas condições de hoje. Ponto. Então, impeachment não. O que vai acontecer vai ser uma CPI que vai ficar fazendo chove não molha, vai trazer coisas, vai buscar, mas o presidente tem uma questão vulnerável, que são os filhos dele. Então, o Ministério Público do Rio de Janeiro já está também lá investigando aquela questão da rachadinha e com dados e detalhes bastante que impressionam também, porque já foi divulgada uma parte da investigação no Rio de Janeiro que envolve o senador Flávio Bolsonaro. Então, tudo isto, e se o presidente ouvisse os conselhos dos seus generais no Palácio do Planalto, especialmente Braga Neto e os outros, e do próprio vice-presidente Mourão, e também se ele não se preocupasse em conflitos políticos. O conflito qual é? Atacar e dizer que o Rodrigo Maia quer tirá-lo do poder. Isso é um conflito artificial. O Rodrigo Maia não quer isso. O Rodrigo Maia quer que as coisas andem, que o Brasil ande, como você e eu desejamos que ande, né? Ele não está fazendo nada lá. Então, ele é hostilizado, mas independente de ser hostilizado, você ouviu alguma palavra do Rodrigo Maia sobre o caso do Moro? Nenhuma, nada, ficou em silêncio, né? Então, a única manifestação do Rodrigo Maia e do presidente do Senado foi quando houve aquele movimento do AI-5, né? Pedido para a volta do regime militar, da intervenção militar e da volta do AI-5. Todas as instituições se manifestaram. Mas em relação ao Moro, eles dois ficaram quietos, não disseram nada, porque isso vai bater lá no Senado, então, e na Câmara, e eles preferiram ficar em silêncio. Então, essa questão você vai resolver aonde? Na área política, em primeiro lugar, política. E na segunda instância, na área jurídica, que é a manifestação e a investigação pedida pelo Procurador da República. Então, você tem esses dois caminhos. E no campo político, o presidente está criando esses conflitos, muito estimulado pelos filhos, né, que gostam de uma boa briga, especialmente do Carlos Bolsonaro, que é o vereador, e do Eduardo, que uma hora briga com a China, outra hora briga faz uma outra briga com outro país e tal. Então, isso vai criando, vai ampliando os conflitos, e aí fica difícil você fazer acertos, ou quando você ataca a Câmara, você ataca o Legislativo e faz negociação com o Centrão. Então, esses conflitos políticos dependeriam muito da forma como o presidente, se o presidente fosse e desejasse mudar. Mas não parece haver essa disposição dele. O presidente Bolsonaro foi criado dentro do conflito. Os 28 anos que ele passou foi exatamente fazendo o que ele está fazendo hoje. Então, isso não se pode esperar que ele vá mudar. Então, os conflitos vão continuar acontecendo, seja dentro do governo, seja entre o governo dele e as outras instituições.
Tá certo. Ana, obrigado por nos atender, por disponibilizar o seu tempo. Você que hoje representa o Rio Grande do Sul, né, secretária de Relações Federativas e Internacionais do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, aí em Brasília, um contato muito direto com o governador Eduardo Leite, também com à presidência. Obrigado por nos atender e até a próxima oportunidade que a gente possa vir em outras ocasiões falar de coisas boas. Infelizmente, esse é o momento. Não tem como a gente esconder a história.
É a realidade. A gente não pode ser avestruz, né, Adriano? E eu agradeço a oportunidade. Mais uma vez, gosto muito dessa região aí. Já estive aí algumas vezes. Agradecer, Adriano, a oportunidade. E você, como eu, e eu imagino todos os ouvintes que acompanham o programa na Rádio Planetária, desejar que o nosso estado, o nosso país dê certo, entre nos eixos, porque nós estamos com graves problemas de desemprego, o setor econômico parado, o Rio Grande com uma seca que afetou a área da produção agrícola. Então, o que nós precisamos agora é de respeito, de responsabilidade, arregaçar as mangas e todos trabalhar na mesma direção, defendendo o Rio Grande, defendendo o Espumoso, defendendo o Brasil.
Essa foi a ex-senadora Ana Amélia Lemos, do PP, que hoje atua como secretária de Relações Federativas e Internacionais do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, falando aqui na nossa programação de jornalismo.